Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas e lá na casa dele, Fernando Ribas.
E aí Zoucas, fala pra mim aí.
Hoje a gente vai falar, cara, de um caso que aconteceu numa cidadezinha lá do lado de Petrópolis, tá sabendo?
Pô, sim.
Então, sabe o que é mais doido de tudo? Porque esse caso de hoje que a gente vai falar, o caso, o contato imediato na Fazenda Velha, né, o caso Fazenda Velha...
Parece o nome de filme de terror, né?
É, contato imediato na Fazenda Velha.
Fazenda Velha já é um negócio aterrorizante.
Pois é. É muito estranho, cara, porque eu já vi a foto desse caso várias vezes aí, estudando, né, sobre OVNIs e tal. Eu já esbarrei com essa imagem várias vezes. E eu achava na minha cabeça que era um caso gringo. Então eu nunca dei tanta importância. Até porque a gente fala mais aqui dos casos brasileiros.
Sim.
Eu pensava assim, ah, qualquer dia desse eu leio sobre esse caso. Não é importante agora. Semana passada, eu esbarrei de novo com esse caso. E aí eu falei assim, cara, vou dar uma lida, né? Pra ver o que se trata, né, desse caso. E aí que eu percebi que se passa em Nova Friburgo, cara. E aí eu achei incrível, porque eu procurei no mapa e procurei saber exatamente onde aconteceu o caso. E eu descobri que ele fica do lado, a Fazenda Velha fica exatamente do lado do local aonde eu ia pra uma fazenda, quando eu era mais novo.
Olha aí.
Eu tenho amigos ali, tenho grandes amigos que moram naquela região, e uma amiga nossa tem uma fazenda ali do lado, mas não é bem fazenda, é uma chácara. E eu e com a minha esposa, a gente ia muito pra lá, uns 7 anos atrás, mais ou menos. E eu fiquei, cara, como assim? Esse caso famosíssimo, grande, quer dizer, não é tão famoso assim, mas um caso grande desse acontecer do lado do lugar onde eu sempre tava, né?
Sim.
E então, por isso, acho que vale a pena a gente contar. Mas antes da gente falar dele, vamos então às nossas notícias da semana e recadinhos da Ave Mãe.
Você está ouvindo?
E aí, Ribas, o que conta essa semana? O que tem de novidade?
E aí que a novidade é que a galera ficou preocupadíssima, né, cara, da gente ter brigado. Olha aí.
Ah! Ó, então a Ribas fez até teste no Twitter pra saber quem tava com a razão. E a verdade é que eu deixei ele ganhar, né? Você sabe.
Foi tipo Guerra Civil dos Avengers, né, cara?
Pois é.
Capitão América versus Homem de Ferro, olha aí.
Eu não ia puxar esse assunto, não. Mas já que você puxou, o que acontece? Essa semana teve algumas pessoas que chegaram até mim lá no WhatsApp e me explicaram por que eu tava errado. E teve outras pessoas que me explicaram por que eu tava certo. Mas o que eu achei mais legal de todas foi a explicação que eu recebi de um ouvinte nosso, que ele é biólogo, e ele falou assim, então, na verdade você e o Ribas estão errados e ao mesmo tempo vocês estão certos em alguns detalhes. Então acho que vale a pena a gente citar isso que ele falou, porque pra ele foi tipo um empate, né? A gente errou no mesmo nível e acertou no mesmo nível.
Então, mas é aí que eu ia falar. Não tem certo e errado, porque tudo que a gente fala é hipótese.
É, exatamente, são hipóteses.
A gente não tá batendo martelo em nada, né?
É, foi o que eu falei lá no final. Eu falei, eu não sou fisioterapeuta, eu não entendo porcaria nenhuma de anatomia. Então tudo que a gente tá falando aqui é um grande talvez, né?
É, sim.
Mas eu tô certo. Não, mentira. É, então, o que acontece? Esse amigo lá, o ouvinte que falou pra gente, o Felipe, ele falou o seguinte. Na verdade, a gente conversou por um tempo e não tem como falar tudo que ele falou, porque é muita coisa. Mas, resumidamente, ele falou que existem duas coisas, né? A anatomia, que é quando você abre, você realmente vê lá dentro como é que funciona o corpo, cada músculo e tal. Isso é anatomia. E a morfologia aparente, que é como a gente se apresenta, né? Então a morfologia aparente do ser humano é essa, bípede, né? Dois braços, duas pernas, anda, né? Anda
ereto,
de maneira bípede e tal. Isso é como a gente se apresenta. O que acontece? Existem vários animais que apresentam uma morfologia aparente semelhante,
tipo macaco, por exemplo,
mas que andam diferente. E existem animais que andam igual, mas têm morfologia diferente. E aí que é o caso, por exemplo, do homem e do macaco.
Entendi.
O macaco e o homem, ambos são hominídeos,
uhum.
Ambos conseguem andar ereto, certo?
Sim.
Ambos possuem músculos muito parecidos, né? É, no sentido da estrutura mesmo, né? Anatomicamente falando. Só que se você vê o macaco e o homem, eles até conseguem andar igual.
Uhum.
Mas pro macaco, ele sempre prefere andar ali de meio de quatro, né?
Sim.
Ele prefere porque realmente é mais confortável a ele.
E é por isso também que o macaco tem a parte de cima do corpo mais forte que a nossa, né? Braço, tórax.
Exatamente.
Que ele exercita constantemente andando.
O macaco, ele, se você ver a perninha dele, apesar de parecer muito com a nossa, ela é diferente.
É curta, mais curta também.
Comparado ao restante do corpo, a perninha dele é curta.
Sim.
Já no ser humano, ele é, o osso é maior, né? E é importante frisar isso. O músculo, ele acompanha o osso. Entendeu? Então, se você tem um osso do fêmur comprido, você vai ter um músculo também maior. Lógico, óbvio. Entendeu?
Entendi.
Vou aprender um outro exemplo também do guepardo e um gato. Tanto o guepardo e o gato são muito parecidos.
Uhum.
Só que se você analisar exatamente a canela do guepardo, você vai ver que é muito maior que uma canela de um gato, né?
Uhum.
Porque o guepardo na selva, ele precisa correr. O gato não precisa correr tanto, entendeu?
É, o gato come e dorme, né, cara?
É, mas ao mesmo tempo, quando os dois andam, os dois andam da mesma maneira.
Ah, não, sim, sim.
Entendeu? Mas entendi. Apresentam uma anatomia diferente. Eu acho que é isso, pelo que eu entendi.
Mas por que eu puxei o assunto também? Porque a gente recebeu um e-mail hoje, inclusive.
Isso.
Do Daniel Manso.
O que ele fala no e-mail?
Ele fala o seguinte, ó. Boa tarde, angarianos. Meu nome é Daniel Manso, de São Paulo. Aí ele começa o e-mail assim: sou fisioterapeuta e professor de cinesiologia, estudo da anatomia funcional e dos movimentos articulares. Olha aí, Zoukas.
Uhum.
Sobre a discussão acerca da marcha do ser humanoide, podemos levantar os seguintes pontos. Ponto número 1. O fato de o dito alien ser humanoide não implica que a anatomia dele seja idêntica à nossa. Animais humanoides, como os primatas superiores aí, foi até o exemplo que a gente deu agora. Aí ele botou entre parênteses, chimpanzés e gorilas, por exemplo, tem basicamente os mesmos músculos que nós. Porém, devido à disposição anatômica, promovem movimentos quase pantomímicos quando comparados aos mesmos movimentos em nós.
Uhum.
Então, assim, o que ele disse aqui meio que embasa a hipótese que eu levantei lá, que não necessariamente quando é humanoide, anatomicamente tem que ser igual, né? Aí o segundo ponto que ele falou aqui, ó. Como é feito a elaboração dos movimentos por esses seres? O aprendizado motor difere muito de pessoa para pessoa. Imagine entre espécies. Aqui cabe como exemplo o de uma criança norte-americana que era criada pelos avós em uma cabana erma. E certo dia, caçadores acharam a cabana e a criança, junto aos avós mortos. A criança andava como se possuísse problemas neurológicos. Porém, a criança era sadia. E após extensa investigação, descobriu-se que os avós tinham sequelas de AVC. E a criança aprendeu a andar tendo a forma como os avós andavam. Olha que loucura, cara.
É tipo aquele que uma vez bizarro, a gente falou, né? Da menina que foi criada por lobos, lembra?
É, sim.
Andava de quatro também, como se fosse um lobo.
Sim. Assim sendo, ter a forma humanoide não implica que seus corpos funcionem como os nossos. E pensar desta forma é muito homocentrista, Dr. Zoukas.
Ih, Dr. Zoukas nada, Dr. Ribas.
Tô zoando.
Então, justamente.
Aí ele botou aqui, ó. Espero ter ajudado e compreendo o que pode ter ocorrido no caso baleia. Então é isso, resumindo...
Eu tô certo.
Aham, senta lá, Cláudia.
Então, o que eu tô falando, assim, se você parecer com um ser humano... Você andar diferente, nesse caso que ele tá falando aí, significa que talvez você tenha aprendido a caminhar diferente.
Ele meio que confirmou o que eu falei e ele adicionou uma coisa nova, que é essa questão do aprendizado. Que a gente não tinha nem se ligado nisso também, foi uma coisa que eu nem imaginei.
Esquece o fato dele estar de roupa, você dá um zoom na perna do ET e você vê que é a mesma musculatura, a mesma distância de fêmur, é mesmo tudo igual. Ele não anda igual ao ser humano, no caso, ele anda meio esquisito, silly walk.
Pode ser pelos dois motivos. Pode ser pelo aprendizado ou, assim, por uma diferença mínima anatômica, que foi o que a gente falou.
Então, justamente, mas como eu falei, então eu tô certo.
Não, eu também tô certo. E aí, como é que
eu fica? Eu acho que eu tô certo.
A gente vai ter que decidir isso aí na... sei lá. Apostar uma corrida.
Vamos apostar a corrida com uma perna só. Depois a gente vê, então, o que vai dar isso aí.
Então, Zoukas, fala pra mim aí quem foi que mandou o relato que a gente recebeu essa semana.
Então, cara, muito doido, porque o que aconteceu? Semana passada, eu tava aqui em casa, né, e tal, e de repente entra a minha esposa no quarto, falando pra eu levantar pra ouvir um negócio. Eu falei, o que aconteceu? Ela, não, então, minha irmã tá conversando com uma amiga dela, e as duas estavam conversando lá e tal, e de repente elas entraram em assunto de God OVNI. E aí, como eu tô com a minha irmã também no telefone, e ela tá junto lá com a amiga dela, elas querem que você escute isso. Então a menina parou de contar o que ela tava contando pra você escutar, entendeu? parece que é um relato, alguma coisa assim que ela viu. Eu falei, opa, vamos lá, né? Vamos ver. E aí eu cheguei, comecei, botei o fone e tal, e comecei a escutar com a minha esposa, junto com a irmã dela, que mora na Flórida. E essa amiga também mora na Flórida, né? Em, lógico, em outra casa.
Uhum.
E aí eu fiquei escutando o que a amiga tava falando, e ela contou o relato dela. E aí eu pedi pra ela gravar pra mim, falei assim, pô, pede pra ela me mandar, mas tipo, bonitinho, contando e tal, desde o começo, pra eu colocar lá no próximo Hangar 18, porque eu achei o relato dela muito maneiro, entendeu?
Entendi.
E aí foi o que ela fez, ela mandou pra mim, e aí eu vou apresentar pra vocês aqui agora, pra vocês, pra gente depois debater. Vamos botar?
Vamos ouvir aí.
Bota aí então.
Você tem visto coisas estranhas pelo céu? Bagulhos sinistros acontecem com você constantemente? Mande pra gente o seu relato para o nosso WhatsApp, pelos telefones.
Mais um 647-884-3958.
Ou mais um 647-830-0422.
Seu relato pode aparecer aqui no nosso podcast. E se você quiser ficar anônimo também, não tem problema nenhum. A gente pode inventar um nome pra você fictício.
Ou botar até aquela voz de pato do Fantástico.
Exatamente.
E lembrando que esse relato não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, com seu pai, com sua mãe. O importante é que você mande esse relato falando o seu nome e da onde você está falando.
Oi, galera do Hangar 18, meu nome é Andresa, eu moro na Flórida, nos Estados Unidos, e eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha experiência. Há mais ou menos um mês atrás, eu tava dormindo por volta de 5 da manhã, eu tava dormindo e eu recebi um alerta no meu celular, um aviso de tornado aqui na Flórida, pedindo pra gente procurar abrigo, etc. E como eu tava em casa, dormindo, eu decidi ignorar o aviso e pensei, não há lugar mais seguro que eu possa estar do que a minha casa. E ignorei a mensagem e voltei a dormir. Nisso que eu voltei a dormir, eu imediatamente comecei a sonhar. E o meu sonho foi a continuação da realidade que eu estava vivendo. E aí, nesse sonho, eu recebia, na mesma hora eu recebi uma mensagem do meu irmão falando que está no Brasil, falando que ele... se eu podia filmar o tornado chegando, se eu conseguiria captar isso para enviar para ele, porque ele acha que ia ser muito legal. Então, imediatamente eu levanto, vou até minha varanda e eu consigo ver o tornado se formando no bem distante da minha janela. Com isso, no intervalo de alguns segundos, eu vejo o tornado já bem próximo da minha janela e eu aviso ao meu irmão que eu tenho que desligar, né? Porque nesse momento eu falo para ele, eu tenho que parar de gravar porque o tornado tá se aproximando e eu vou ter que entrar para dentro de casa, não posso ficar na minha varanda mais. Nisso, eu olho para o celular, uma fração de 5 segundos, o tornado está mais ou menos, não sei, no meio do caminho. Quando eu olho novamente, eu vejo, não um tornado mais, mas uma coisa, um chisco, não sei o que, muito, muito grande, em cima da minha varanda, em cima da minha janela. E nesse momento eu meio que apago e entro dentro de um espaço gigantesco, todo branco e inundado de água. Totalmente inundado de água. E eu tô meio que flutuando nessa água. E apesar da água, eu senti a água entrando no meu nariz, eu senti a água me molhando. Eu tô imersa, totalmente imersa, e eu consigo ainda respirar. Nesse momento eu tô muito assustada e perguntando, né, o que tá acontecendo, mas não tenho resposta e começo a sentir uma dor muito forte na minha coluna, como se alguém tivesse amarrado algo ao fim da minha coluna, ao meu cóccix, e tivesse repuxando. E eu me sentindo muito incomodada com essa situação, porque era muito incômodo. Não era tanta dor, mas era um incômodo, uma coisa muito, muito esquisita. E aí, depois de alguns minutos nessa angústia, não sei se foram minutos, se foram segundos, na verdade, eu acordo assustada. E eu acordo assustada porque eu acordo engasgada, cuspindo água, molhando o chão do meu quarto. E eu começo a pensar que isso não pode ser só saliva. Eu não tenho essa quantidade de saliva no meu corpo. Tá muito esquisito. E vou pro banheiro, começo a procurar por cicatrizes, etc. Mas não encontro nada. Mas fico bem assustada, porque na minha percepção isso deve ter durado no máximo 15 minutos. Mas quando eu acordei já eram quase 10 da manhã. Então foram, na verdade, 5 horas que se passaram e sem perceber. Então todo essa experiência foi muito, muito reveladora assim para mim, porque apesar de eu ter ficado assustada e ser assustada até hoje, não senti medo. Eu fiquei assustada por algo que é diferente, mas eu não senti medo.
E aí, Ribas, o que você achou aí desse relato?
Pô, cara, eu confesso que até mais ou menos metade eu relacionei um pouco a paralisia do sono, né, cara?
Uhum.
Não sei se você teve a mesma percepção, mas realmente a questão da dor, né, na coluna e a água, né, cara, é o que torna esse caso sinistro, né, cara?
Pois é. Assim, é lógico que você consegue sentir dor no sonho, isso é possível, né? Mas pra mim, realmente, o fato dela ter falado de cuspir água, que é realmente estranho. Eu fiz várias perguntas pra ela. Uma delas foi se ela já tinha algum problema na coluna. E ela falou sim, que ela tem problemas de lordose e tal, já há muitos anos. E ela até faz academia pra tentar melhorar um pouco isso, nessa condição. Mas eu acho que ela ainda tem, né? Não é como se ela, depois disso, tivesse curado, nada disso. Ela continua tendo. É, pelo menos ela não se curou, também ela não sabe se curou. Como ela sempre faz exercício, ela não sente os efeitos disso hoje em dia. Então pode até ser que ela esteja melhor, não sei. Ela nunca voltou depois para avaliar a coluna para ver se ela continua com a mesma condição ou se curou. Também tem isso. Mas vamos lá, né? Tem muita coisa pra falar. Primeiro que, assim, tromba d'água, né? No caso, que esse tornado aí que ela fala no mar, né? Perto do, geralmente vindo do mar. Eu acho que ela falou do mar. Pelo menos na última vez que eu falei com ela, ela falou que no sonho dela esse tornado vinha do mar, né?
Sim, sim. Foi o que eu entendi também.
Pois é.
Não, e vale de ressaltar também que aquela área ali da Flórida tem muito tornado, né?
É, exatamente. Praticamente todo verão tem algum tornado lá, né?
É, sim.
E eles dão sempre o nome de uma mulher diferente. Sempre tem um negócio desse. Só que assim, além de ter também muito tornado e essas tempestades tropicais muito fortes, também é um lugar de bastante incidência ufológica. Um daqueles casos lá do Tic Tac, que era o Go Fast, o Gimbal, que o Tom DeLonge falou e tal, e o Pentágono confirmou, aconteceram ali, naquela região, né, da Flórida. Eu acho que foi o Tic Tac, acho que foi na Califórnia, se não me engano.
Foi na costa de San Diego.
É, então, foi do outro lado, foi lá de lá.
Sim.
E outros dois acho que foram na costa leste, né? Que seria justamente onde tem ali Orlando, Miami, aquela região toda ali.
Isso.
E assim, então a gente tem duas coisas juntas aí. Ao mesmo tempo, existem vídeos de OVNIs e tornados. Existem, né? É, inclusive um muito famoso que é exatamente isso. Uma tromba d'água junto com um OVNI, né? Porque quando tem esse tornado em cima da água, o pessoal chama de tromba d'água.
Quando ele puxa, né?
Ele puxa a água.
Suga, né? A água.
E tem até gente que falou que choveu peixe, choveu. É, caiu tubarão em cima da loja do cara. Não tem um negócio desse?
Tem. Teve uma foto famosa aí de um tornado desse aí americano. Não sei se foi o Katrina, não me lembro. Que saiu uma foto, cara, de um tubarão em cima de um coqueiro, cara.
É, pois é.
É até famosa essa foto aí.
E realmente suga tudo que tá embaixo. E às vezes joga os peixes pra longe. Existe uma relação, mesmo que não seja uma coisa assim muito comum na ufologia, existe sim essa relação do OVNI com o tornado. Ninguém sabe se o OVNI só tava ali pra ver o tornado, né? Olha que legal isso aqui que tem nesse planeta.
Uhum.
Ou realmente se ele tava causando aquilo, né? A gente sabe que o OVNI pode ser até capaz de criar um negócio desse, né? A gente não sabe.
Sim, é possível também, né?
Pois é, a gente falou na semana retrasada sobre o nosso episódio dos OVNIs, né?
Uhum.
E eu até esqueci de falar desse detalhe, da ligação dos OVNIs com os a tromba d'água. É bom a gente lembrar da diferença entre cabeça d'água e tromba d'água. Porque eu passei minha infância inteira falando tromba d'água pra aquela enxurrada que vem no rio.
Em Petrópolis tinha muito.
É, eu tinha casa em Guapimirim, né? Que fica ali até perto de Magé.
Sim.
A gente tomava banho de rio praticamente todo dia. A gente passava o meu dia inteiro brincando no rio. E às vezes quando começava a chover, minha mãe gritava pra sair do rio porque ia dar tromba d'água. Mas não é tromba d'água, é cabeça d'água. É, e é justamente quando vê essa enxurrada e vem levando pedra.
Engraçado, eu sempre ouvi esse termo também de tromba d'água em Petrópolis.
É, mas a gente fala errado. O certo é cabeça d'água. Que aí vem realmente vem levando tudo. E cara, vira e mexe, eu escutava a notícia de alguém que morreu lá no rio, sabe? Ih, pô, o filho da fulana parece que morreu aí num dia que ele ficou brincando lá no rio e ficou até mais tarde. Choveu e ele não conseguiu sair do rio a tempo. Esse negócio de cabeça d'água é assustador, porque você sente o primeiro pingo de água, você tem segundos pra sair, sabe? Porque o negócio vem de uma velocidade, sério, é bizarro. E eu já passei alguns finos, inclusive, assim, né? De começar a chover e eu ir, peraí, isso é chuva? Ih, tem que sair. Cara, você sai, passa tipo coisa de segundos. Você já vem aquela correnteza, assim, levando pedra, levando tronco. É bizarro, é bizarro.
Nossa, eu tenho pavor de chuva, cara. Pavor de chuva. Passei alguns traumas em Petrópolis por causa de chuva.
Petrópolis principalmente, né? Que,
porra.
Que ali sempre tem alaga, né? Tem deslizamento, né?
É, cara. Em 88 teve uma tragédia em Petrópolis de chuva que, cara, morreu muita gente. Se a gente tem ouvinte de Petrópolis aí, mais ou menos, regularidade comigo, vai lembrar disso aí. Cara, eu lembro de eu, no dia seguinte da tragédia, indo comprar pão na padaria.
Uhum.
Pra minha mãe. E, cara, ver assim, corpo empilhado em plástico preto, sabe?
Nossa, pesado.
Foi um negócio. Não, pesadíssimo. Inclusive, nesse dia, minha mãe achou que meu pai tinha morrido. Então a noite inteira foi minha mãe chorando. Porque naquela época não tinha telefone celular. E o bairro onde meu pai tinha uma oficina, meu pai trabalhava com madeira. O bairro ficou fechado por causa de uma barreira que caiu.
E sem luz, sem contato, não tinha celular?
Sem luz, sem contato, sem nada. Aí minha mãe achou que ele tinha morrido. Foi terrível. Quando chove, eu já fico com cagaço já.
Tem um rio ali que corta Petrópolis também, né?
Rio Piabanha, é.
Eu lembro de uma vez que também aquilo ali teve uma cabeça d'água e aquilo ali também lotou, né? Vai, começou a dar
acontece
essa...
Acontece direto, cara. Acontece
uma
direto
inundação
ali.
Todo verão é isso. Cidade. É, pois é. Enfim, tromba d'água e cabeça d'água. São duas coisas diferentes. E aí, somado a tudo isso que eu falei, ainda tem o lance dos extraterrestres e a água, né?
Sim.
Essa relação doida deles. E cara, o que eu achei muito incrível é que não é a primeira vez que eu ouvi falar nessa situação de abdução com sensação de estar flutuando dentro da nave, né?
Ah.
E aí ninguém sabe se você está flutuando porque é gravidade zero ou realmente porque é cheio de líquido, né?
Sim.
No caso Varginha, tem essa hipótese que eu já falei algumas vezes aqui, desses seres serem seres anfíbios, né? Eles não estavam preparados para para ficar tanto tempo fora da água. E é por isso que eles tinham essa sensação, né, na descrição das meninas, como se estivessem ofegantes e cansados e com as veias saltadas, né? Como se realmente o ambiente terrestre não fosse um ambiente perfeito para eles.
Sim.
É, além daquilo tudo que a gente já escutou, né? De cheiro de aquário sujo, cheiro de lodo, né?
Sim, sim.
A gente também tem no Chupacabras essa coincidência dos ataques serem perto de rios, né? E riachos. Até o Carlos Alberto Machado uma vez falou que acha que pode ser uma mera coincidência, já que o Brasil é cheio de riachos, né? Cheio de riozinhos, sempre tem um riachinho cortando. Então, assim, é lógico que vai ser perto de riacho.
É.
Mas talvez não seja apenas uma coincidência. Realmente pode ser alguma coisa ligando esses seres à água, entendeu?
Sim, eu imagino esses seres com a pele parecida de sapo, cara. Porque esses bichos têm a pele muito suscetível ao sol, ao clima seco, por exemplo. Tanto que a gente não vê tanto sapo aqui no Canadá, por exemplo. Porque o clima é seco demais, né, cara? Pelo menos não, assim, fora da água, né?
No Brasil é muito úmido, então...
O Brasil é úmido,
é mais exatamente. Propício, né? E aí, realmente, você lembrando do caso Varginha, você tem essa descrição da criatura ser coberta com uma espécie de óleo, lembra?
Sim.
Ou então um aspecto molhado, de alguma forma.
É.
Então, vai saber.
Uma coisa no relato da Andresa foi o seguinte também, que ela citou a questão da saliva, né, cara? A consistência de saliva é diferente de água, né, cara? Eu acho que ela saberia se fosse saliva, né?
Se você encher um copo de saliva, você vai ver que é muito diferente de um copo de água.
Sim.
Né?
Sim.
Ela chegou a me mostrar a quantidade de água. Eu acho que seria, tipo assim, imagina um copinho desses americanos, bota uns 3 ou 4 dedos de água ali. Foi isso que ela cuspiu fora, assim.
Esse copinho de café com leite de padaria.
Ela falou assim, cara, acho que eu cuspi mais ou menos isso aí. Ela mostrou assim no vídeo.
Pô, é muita coisa, cara.
Eu cuspi quase isso aqui, foi muita água. Não foi tipo uma salivinha, foi tipo muita água.
É tipo quando a pessoa tá se afogando e vem um salva-vidas.
Isso, exatamente. E daí você cospe aquela água toda.
Assim. É, bizarro.
Eu perguntei pra ela se tinha cheiro, se tinha coisa, ela disse que ela não percebeu nada, né? Que ela acordou, se limpou e tal. Muito estranho, né? Realmente.
Muito estranho. Agora, essa questão do lapso temporal também chamou atenção. Se bem que sonhando, né? Realmente... Às vezes no teu sonho passa... É um sonho muito curto, mas você dormiu a noite toda, por exemplo.
Sim.
Isso não me espanta tanto, mas assim, ainda achei bizarro.
Aquele negócio, né? Eu vou tirar uns 5 minutinhos de cochilo aqui. Você vai, quando você vê, passou 3 horas, né?
Sim.
Tem isso?
Não, aconteceu comigo quando eu morava em Petrópolis e trabalhava no Rio, que era 2 horas de viagem e eu piscava, já tava chegando em casa, já passava do ponto às vezes.
Pois é, exatamente. Então é isso, Andresa. Obrigado aí pelo seu relato. Gostei demais. E, pô, se você tiver mais algum sonho desse aí, né, manda pra gente de novo.
Faz uma regressão também, né, de repente tem alguma memória aí que tá guardada que ela não sabe.
Exatamente, vai saber, né. Pois é, a Flórida e seus mistérios. Então, Ribas, vamos lá pro nosso episódio da semana?
Vamos lá.
Você está ouvindo
Então, Ribas, como eu falei lá no começo, esse caso é um caso que aconteceu lá em Nova Friburgo.
Uhum.
Um caso pequenininho até, não teve tanta repercussão, né?
Foi em Freiburg. Freiburg.
Freiburg. O que acontece, né? Vamos falar então de Freiburg. A cidade de Nova Friburgo, né? Que fica no estado do Rio de Janeiro.
Região serrana.
É como você falou, né? Toda aquela região serrana. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Sim. E tal. É um pedacinho de Europa do Rio de Janeiro, né?
Pô, que saudade.
E acontece, Nova Friburgo fica mais ou menos a 845 metros de altitude, né? Em relação ao mar. Então, um clima assim, realmente bastante ameno, até às vezes bastante frio, né? Durante o inverno. E é procurado justamente por isso, né? As pessoas vão pra lá pra passar frio. Eu que o digo, né? Porque meu pai gostou tanto de lá que resolveu ir morar em Teresópolis, né?
Uhum.
Porque realmente é agradável, né, cara? O Rio de Janeiro é tão quente, você sair do Rio de Janeiro 2 horas depois, você tá num lugar, pô, fresquinho e tal.
Sim.
Então, muita gente...
já é meio assim, né?
Pois é. Muita gente começou a ter casa de veraneio, né? Construir casa de veraneio nessa região, justamente pra fugir um pouco do calor do Rio de Janeiro.
Calor senegalês do Rio de Janeiro.
Pois é, o calor de Bangu.
Parece então... que Deus tá tentando te matar com a lupa.
Exatamente. A origem da cidade remonta a 1682, quando lá se instalaram mais ou menos umas 280 famílias.
Olha aí.
Que vieram justamente da cidadezinha suíça de Freiburg, né?
Olha aí, sim.
E...
eu não sabia disso não, fui saber agora.
Pois é.
Cultura também.
E eles chegaram lá, eles montaram essa cidadezinha e tinha no começo mais ou menos 2.000 pessoas só.
Uhum.
Então, acontece, todos esses imigrantes, né, eles eram, na sua grande maioria, europeus.
Sim, sim. Inclusive, a região serrana em si tem uma quantidade enorme de colonos alemães, cara.
É, exatamente.
Inclusive, eu acho que eles foram para essas áreas ali justamente por causa do clima, porque se assemelha mais ao clima de onde eles vieram, né? Então eles colonizaram ali, ó, Petrópolis, Friburgo, Cachoeira de Macacu.
Uhum.
Inclusive Petrópolis tem um museu do colono alemão lá. Tem Bauerfest também, todo o inverno.
Tem festival de cerveja e tal.
É, sim. Tem competição de cerveja metro. Eu participei
quase
uma vez.
É uma pequena Blumenau, né? No meio do
dia. É, sim, sim. Inclusive, a arquitetura dessas cidades tem influência alemã pra caramba.
Ah,
assim,
sim. Aquela, é aquelas bonitinho. Casinhas alemãs, né?
Sim.
Como se fosse um chalezinho, né?
É,
tem
sim,
muito,
sim.
Tem muito, assim. É bem Exato. Legal. Um lugar que eu gosto muito, assim. É, então, o que acontece? É, aonde aconteceu esse caso... foi num local chamado Fazenda Velha, que fica no município de Amparo.
Uhum.
Que é exatamente lá onde essa minha amiga tinha fazenda, tinha o sítio dela, né?
Uhum.
O dono dessa propriedade se chama seu João Saglard. Você percebe pelo sobrenome que ele realmente tem uma origem europeia também.
Sim.
E ali, cara, aquela região fica... São vários vales, né?
Uhum.
Pequenos vales e tal. Então, é uma região bastante montanhosa. Mas geralmente a cidade fica num lugar que seja assim mais de baixo relevo.
Sim.
Esse jovem, o Edmund, que era o rapaz que foi a vítima, né, e o relatante, ele tinha 19 anos nessa ocasião.
Uhum.
E ele era empregado dessa fazenda, a Fazenda Velha.
Inclusive, Lucas, sem querer te cortar aí, mas já cortando, o nosso amigo Felipe Kling é de origem alemã o nome dele, sabia?
Ah, é?
Kling é nome alemão.
Kling é alemão?
É, a origem, né? Aí, ó, te cortei o assunto pra dar uma informação irrelevante.
Essa informação eu não conseguiria dormir sem ela. E aí, o que acontece?
Vai lá.
Voltando aqui, o Edmund, né, que é esse rapaz de 19 anos, ele trabalhava nessa fazenda, né?
Uhum.
Pelo que entendi, ele não era caseiro, ele meio que faz tudo. Ele ajudava a fazer a horta.
Auxiliar de serviços gerais.
Exatamente, ele fazia tudo lá.
Sim.
E ele era bem louro, que também com certeza deve ter alguma origem aí, ou pelo menos os pais ou os avós, né?
Uhum.
Vindo também da Europa. Ele só cursou até o quarto ano, né? A quarta série.
Sim.
O ensino fundamental, eu acho. É uma pessoa muito simples, né? Não tinha o ensino completo, né? O colégio dele era só até a quarta série. Era uma pessoa que não tinha TV, ele não via TV e também não ouvia rádio.
Uhum. Uma pessoa humilde, né?
Muito humilde.
Vivia no campo, estudou à noite, porque provavelmente precisava trabalhar durante o dia.
É, exatamente. Esse caso aqui aconteceu em agosto de 73, que foi do lado do nosso amigo Nilson Pátero, que foi... em maio de 73.
Olha aí.
A primeira abdução dele.
Sim.
Então, será que tem a ver? Não sei.
Será que foi o Alex?
Pois é, que foi o Alex. O que acontece? Os anos 70 foi uma época boa, né? De avistamento e casos.
60 e 70, né? Foram as décadas.
Eu vou te
boas,
falar que
né?
Eu acho que 60 foi mais. 70 um pouco menos. 80 ainda menos.
Sim.
90 quase nada.
O que é curioso nesse caso é que não é em Minas, né?
Ah, sim. A raridade, né?
É, sim, estado do Rio. Teve um ouvinte lá no Twitter que falou, pô, mas todos os casos ufológicos acontecem em Minas?
Sim,
pô,
quase
é possível.
Todos.
Assim,
90%. É. 60% em Minas.
Que mais, hein?
Aí você bota mais uns 30% no interior de São Paulo e aí 10% no restante do Brasil.
É, sim.
Eu estou chutando, assim, matemática de padaria, mas... eu acho que sim, porque, cara, tem muito caso em Minas e tem muito caso no interior de São Paulo. E aí você vai ter alguns casos no sul do país,
uhum.
Alguns casos também bons no Nordeste.
E no Centro-Oeste também, né?
Alguns poucos no Centro-Oeste e menos ainda no Norte.
Uhum.
Né? Aí você vê, a Operação Pato foi no Norte. Foi importante, foi grande. Até hoje tem, né, gente que vê lá. Mas eu tô falando assim no sentido geral, de quantidade, eu acho que esses lugares ganham, entendeu?
Não, total.
É.
Total.
Pois é. No sul, eu acho que no sul ainda tem um pouco menos do que o Nordeste.
Uhum.
Mas enfim, vamos, depois a gente pensa melhor sobre isso. Então, acontece, o Edmund, né, como eu tava falando, não teve oportunidade nem de ver TV, nem de ouvir rádio. Ele reagiu até de modo muito tranquilo ao extenso interrogatório que os ufólogos submeteram a ele.
Uhum.
Né? Parece que os ufólogos voltaram lá em três períodos diferentes, em três épocas diferentes, e ele respondeu numa boa o tempo todo. Nunca ficou nervoso, o que é uma raridade, né?
Sim.
Geralmente a pessoa fica muito nervosa, a pessoa tem todos aqueles problemas que eu já falei, né? De passar mal e não sei o quê, e tem sonhos, né? Ou então a pessoa fica realmente, né, maluco, tem gente que fica maluco, como eu já falei. Até o próprio caso anterior que tu falou da baleia, né? O menino ficou bem assustado.
Sim.
Mas o dele não, ele ficou muito tranquilo, né? O que é uma coisa assim, uma coisa rara, né? E uma coisa que eles deixaram bem claro aqui, os ufólogos, é que ele, em todas as vezes que eles voltaram lá, e o menino contou essa mesma história várias vezes, ele nunca entrou em contradição, né? Que é uma coisa importante.
Sim.
No que se diz respeito à forma dessa espaçonave e vários detalhes que foram dados aos ufólogos, inicialmente a sua descrição foi um tanto difícil de entender.
Uhum.
Muito provavelmente porque o rapaz não tinha um vocabulário muito bom, uma questão cultural muito, assim, desenvolvida.
Uhum.
Então, às vezes, para explicar uma forma...
Talvez ele não tivesse referência para descrever o que ele viu, né?
Exatamente, exatamente. Eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez, de um pessoal... Agora eu não lembro como é, de quem falou. Eu lembro que eu acho que era um pessoal que vivia, assim, muito afastado no norte. Não era no Nordeste, no norte, provavelmente perto de Manaus e tal. Ou então algumas tribos indígenas que falam que viu um fogão voando. Um fogão? Aí o cara. Aí pergunta assim, mas como assim um fogão? Aí acontece, quando a pessoa que estava investigando foi ver o que era o fogão, eles descobriram que eles chamavam de fogão essa panela, esse tacho. É uma panelona gigante, né? De ferro.
Uh-huh.
Ou às vezes até de barro.
Uh-huh.
Que tem o formato exatamente de um prato.
Caraca.
E eles chamam de fogão. E aí, eles estavam falando fogão, eles estavam querendo dizer aquele prato gigante.
Quando falou fogão, eu imaginei um troço quadrado voando.
É o que todo mundo pensa. Só que pra eles, lá naquela região, fogão tem um outro símbolo, uma outra simbologia, que é essa de prato, de disco voador, entendeu?
Isso me traz uma coisa muito importante, assim. Sempre que essa galera tá investigando um caso, cara, eles têm muito que entender como é que é a vivência da pessoa que tá relatando, né, cara?
É, exatamente.
Porque não é simplesmente pegar a sua vivência e olhar para aquele caso. Você tem que ver outra perspectiva, né, cara, pra entender.
Exatamente. Eu acho que a pesquisa ufológica, ela é, acima de tudo, uma questão de entender o ser humano. É uma pesquisa antropológica, sociológica, não sei qual a palavra agora, mas de realmente entender como é que funciona aquela sociedade e funciona aquele ser humano naquele ambiente, né?
É.
Então, é muito mais que entender sobre os OVNIs, né?
Sim.
É entender quem é aquela pessoa que tá relatando aquilo.
É uma parte
aquilo.
Grande de psicologia aí também.
É, exatamente. Voltando aqui, no que diz respeito, como eu falei, à forma dessa espaçonave, né?
Uhum.
Foi um pouco difícil de entender no começo por parte dos ufólogos. Entretanto, por meio de rabiscos, desenhos, acompanhados do relato desse menino, eles conseguiram chegar a uma forma gráfica a qual teve essa aprovação do Edmund. Nesse momento que os ufólogos conseguiram fazer um desenho que se aproximou com o que ele estava falando, a sua reação, a sua expressão facial se encheu de alegria, demonstrando que as suas respostas não foram pré-fabricadas. Ou seja, realmente na hora que o cara desenhou lá e chegou na forma certa, o menino falou, é isso aqui, foi isso aqui que eu vi. Ele ficou feliz, né? Parece bobeira, mas pra mim demonstra um fato, né? Como realmente ele já tivesse aquilo na cabeça dele e os ufólogos chegaram nesse símbolo, né?
Que é basicamente como quando você trabalha como designer, né, cara? Você tá fazendo um trabalho, o teu cliente não sabe o que quer, aí você faz várias vezes, aí ele... Não, é isso.
É, aí quando você chega, é isso que eu queria. A gente tá falando aqui já do caso, mas a gente não falou como é que começou ele, né?
Sim.
Você está ouvindo...
Então, essa pesquisa que eu falei foi realizada em três etapas, né? A primeira delas foi no dia 29 do 12 de 74, a segunda foi no dia 18 do 5 de 75 e a terceira no dia 22 do 6 de 76. Aconteceu no mês de agosto de 73.
Ele vai chegar em dezembro, né? mais de um ano depois, né? Foi em dezembro de 74.
Pois é, eles chegaram em dezembro pra investigar a primeira vez. O nome desse menino que viu, ele se chama Edmond Cardoso de Oliveira. Ele encontrava-se, né, nesse pomar, né, um lugar que tem bastante árvores de jabuticaba e de laranja. Uhum. E ele tava lá, tava na hora do almoço dele, era um intervalo ali de serviço, né? E aí ele percebeu entre as árvores, a mais ou menos uns 15 metros de distância, perto de uma jabuticabeira, uns movimentos, né, da copa das árvores estavam bastante estranhos. Enquanto todas as árvores da região estavam paradas, aquelas árvores estavam se mexendo. Ele achou aquilo ali meio esquisito. Então ele começou a andar naquela região ali, de onde tem aquelas árvores, para ver o que estava acontecendo. Foi aí, cara, que ele viu, através dos galhos, né, e dos troncos das árvores, uma bola reluzente flutuando junto a uma jabuticabeira. Então ele começou a andar, né, cada vez mais perto para entender o que era aquilo. E ele percebeu que esse objeto tinha mais ou menos cerca de 2 metros de diâmetro, estava suspenso no ar a uma altura de mais ou menos 50 centímetros, ou seja, bem pertinho do solo. Ele tinha um brilho, segundo o menino, de doer os olhos, e parecia com um alumínio azulado. No centro dessa bola, né, havia um cinturão verde, né, um fio verde escuro passava em torno dessa esfera.
Como se fosse uma pokebola, por exemplo.
É, exatamente uma pokebola, com essa linha no meio, né?
Uhum.
Já a poucos metros de distância, bastante impressionado por aquele forte brilho, Edmond resolveu aproximar-se ainda mais e ficou a cerca de 1 metro desse objeto. O que acontece? Dessa esfera, dessa pokebola aí, saía de cima dela um cilindro, né?
Uhum.
No sentido vertical que eu tô falando. Ela não era como se fosse uma pá de hélice de helicóptero. Era realmente pontando pra cima, beleza? E tinha esse cilindro, que era da mesma cor, que tinha mais ou menos uns 50 centímetros de diâmetro. Tinha mais ou menos uns 4 a 5 metros de altura. Então era um cano bastante comprido, né?
Pô, negócio grande, hein?
É, então tinha essa bola aí, que tinha mais ou menos uns 2 metros, né, de altura e 2 metros de largura, né?
Sim.
É, tinha esse cilindro que era mais ou menos 4 metros pra cima, e acima desse cilindro tinha um cone pra cima também, que também tinha mais ou menos uns 4 a 5 metros. Ou seja, era um negócio gigante. Pra mim, o que ele descreveu aí parece muito a descrição de uma antena parabólica, de uma maneira extremamente, assim, rudimentar. Mas o que é a antena parabólica, né? É esse cone, embaixo uma espécie de um poste. Certo?
Deve ser um encaixe da nave mãe.
É, ou pode ser um encaixe da nave mãe.
O objeto é pequeno, né, cara? O objeto é pequeno.
É, então, o objeto comparado a essa coisa assim pra cima,
uh-huh,
era pequeno, né? Porque a gente tá falando de um objeto de 2 metros e acima dele mais ou menos uns 10 metros. Desse cano, desse cilindro, mais o cone.
Sim.
O cone e o cilindro juntos tinham juntos mais ou menos 10 metros. É isso que eu tô falando, né?
Caraca.
E esse conjunto de cilindro e cone girava lentamente, né? Girava no sentido anti-horário.
Uhum.
Ele girava assim em torno de si mesmo, mas durava mais ou menos uns 3 segundos até ele girar por completo, certo?
Uhum.
A cerca de 20 metros dessa jabuticabeira, Edmond notou que os ramos inferiores de uma árvore, né, que estava ali perto,
sim,
também se movimentavam. Ou seja, então isso é muito doido, porque acontece, todas as árvores que estavam em volta desse objeto estavam se movimentando como se fosse um vento, como se batesse um vento nelas. Só que acompanhava a rotação desse cone. Eu acredito que, pelo que eu entendi, parece que existia alguma espécie de campo, de alguma interferência eletromagnética ali, que fazia com que as árvores, as folhas das árvores e os galhos se movimentassem. Como se toda aquela região ali tivesse sofrendo uma interferência gravitacional, ou não sei, ou de questão de eletromagnetismo desse objeto, entendeu? Então, quando o negócio girava, quando essa antena parabólica girava, os galhos das árvores se movimentavam como se fosse um imã, entendeu? Sendo atraídos ou repelidos por esse objeto. Isso é muito doido, né?
Muito doido.
Eu nunca vi nenhum relato que parecesse alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Os próprios ufólogos colocam aqui, né, no boletim, que eles acham que, realmente, isso que eu falei, que essa rotação era responsável pela agitação das folhas da jabuticabeira e da árvore de cedro que tinha ali do lado. Então lembra, não estava tendo vento. E todas as árvores fora daquela área estavam paradinhas, né? Então como é que pode aquelas árvores estarem se movimentando tanto assim?
Realmente ele achou que era algum bicho, né? Quando ele viu pela primeira vez, assim,
as árvores mexendo. É, ele achou que fosse alguma coisa balançando as árvores, talvez, né?
Ah, sim.
O Edmund, então, ele observou que o conjunto cilindro e cone tinha um certo balanço, né? Uma inclinação lenta, de uns 50 centímetros, mais ou menos. Ora para um lado, ora para o outro, como se fosse um pêndulo. Cara, é muito difícil de explicar isso com palavras, né, para você que tá escutando a gente. Mas o negócio tava girando, como eu falei, e além de girar, ele começou a se movimentar para frente e para trás. Girando e se movimentando, uma espécie de um pêndulo, para frente e para trás. Nessa hora que o pêndulo veio mais ou menos na direção dele, essa antena parabólica, na hora que ela tava inclinando na direção do Edmund, ele se virou e deu uns 4 passos no sentido oposto, porque ele ficou com medo de daquilo ali bater nele. Foi nessa hora que ele ouviu um estalo, como se fosse uma porta metálica sendo aberta. Olha o barulho aí do
araponga.
Pássaro ferreiro, da araponga. Quando ele percebeu, a parte de baixo inferior daquela bola se abriu. E aí ele percebeu que era uma porta de mais ou menos 1 metro de altura por mais ou menos 70 centímetros de largura. 50 a 70 centímetros de largura.
Uhum.
Através dessa porta, ele pôde verificar a espessura desse objeto. E ele percebeu que tinha uns 5 centímetros de espessura. Isso me lembra muito, cara, o objeto que foi visto em Feira de Santana. Você lembra disso?
Sim.
Que era uma bola, tipo uma foto de um ovo. E eu acho que o rapaz fala sobre a espessura. Ah, não, quem fala sobre a espessura da nave é o Falcon Lake, que ele percebeu a espessura do objeto. Lembra disso?
Sim, sim, aqui no Canadá, né?
Pois é. E ele percebeu que dentro dessa nave era um breu total. Ele não conseguia ver nada lá dentro.
Isso é assustador, cara.
É, isso é muito assustador. Você imaginar que qualquer coisa pode vir lá de dentro, né, cara? Você tá olhando aquele objeto e você não consegue ver o que tem ali dentro.
Sim.
E o cara tava tranquilo o tempo todo. Eu estaria já cagado de medo.
Ele tava tranquilo porque ele não sabia o que poderia ser, cara.
É. Após cerca de meio minuto de observação, o Edmund viu sair daquele buraco uma espécie de ser humano.
Ser humaninho.
Um ser humaninho, pois é, que tava saindo daquela porta, né?
Aham.
Uhum. Inclusive, ele diz que esse ser teve que se agachar para poder passar por aquela porta. E quando ele saiu completamente da porta, ele percebeu que aquele ser tinha mais ou menos 1,20 m de altura.
É, não era tão pequenininho, né?
Pois é, mas a cabeça do ser tava na altura da cabeça do Raymond.
É o tamanho da minha filha, cara. 1,20 m é o tamanho da minha filha. É.
O ser tava nivelado com o Raymond. O Raymond tinha 1,64 m. E aí o Raymond percebeu que ele tava flutuando no solo. Ele tava flutuando mais ou menos uns 70 centímetros do solo, talvez uns 20 centímetros do solo, não sei. O ser tava coberto com uma espécie de roupa, de novo, de mergulhador, preta, né? Completamente preta.
Uhum.
De novo, a cor preta, que é uma coisa que é fashion dos alienígenas, né? É sempre a roupa de mergulhador preta.
Ou cor da pele, né? No caso dos Greys, né? Parece que estão pelados.
Não, é preto ou cinza, né? Que a gente...
É, sim.
É, como ele tá falando aqui agora. O que acontece? Esse ser flutuando na frente dele, pra mim isso já... Imaginar isso, nossa, já estaria muito medo. E ele percebeu que o ser tava completamente vestido de preto. A luva do ser e o pé, né, o sapato do ser, tinha uma cor cinza.
Uhum.
O sapato não tinha nenhum tipo de salto, né? Era totalmente fechado, certo?
Uhum.
E também tinha uma faixa de mais ou menos uns 6 centímetros de largura que passava em volta do pescoço. Também tinha uma faixa que cortava o peito, né? No sentido, como se fosse uma mochila. Só que imagina uma mochila cruzada. Como se fosse uma coisa cruzada, um formato de X, assim, no peito. Usava uma máscara que cobria todo o rosto e só deixava de fora os olhos e a boca. A indumentária era formada por uma grande porção de bolinhas, semisferas pequenas, né? Uma do lado da outra, tendo um diâmetro variável de mais ou menos uns 5 centímetros. Essas semisferas, elas diminuíam à medida que se aproximavam da cabeça e das extremidades. Olha que loucura, é como se fosse, imagina uma roupa de plástico bolha.
Só uma roupa de nanotecnologia, sei lá.
É, muito louco. São várias bolinhas, né? Eu imagino como se fosse um plástico bolha, tá? E aí, conforme vai chegando perto da cabeça, essas bolinhas vão ficando cada vez menores. Ele também tinha, ele levava nas costas dele, uma espécie de mochila que era tipo uma caixa cinza, totalmente lisa, de aspecto metálico, e com as dimensões de mais ou menos uns 55 centímetros de altura e de largura, e mais ou menos uns 45 centímetros de comprimento. Do calcanhar deste ser, projetava-se para trás, em direção horizontal, uma espécie de uma esteira flexível transparente clara, de mais ou menos 50 centímetros de comprimento e mais ou menos 5 centímetros de largura. Essa esteira, ela desaparecia conforme ia chegando perto da extremidade. Ela ficava invisível ali, né? No final dela, ela desaparecia. E estava sempre visível quando o ser andava pelo ar.
Devia ser isso que faz ele flutuar, né?
Pois é. Depois eu vou voltar nessa questão aí dessa faixa saindo do pé, saindo do calcanhar, né? Pra trás. Uma vez fora desse objeto, o ser tentou se aproximar de Edmund, que estava a mais ou menos uns 4 metros de distância. Os passos daquela criatura eram decididos e sincronizados. Olha aí, a gente não tem nenhum tipo de discussão hoje em relação à caminhada desse bicho.
Porque ele não estava caminhando, né? Tava flutuando.
É, ele tava flutuando. E aí não tem nem o que discutir, olha só. Ele dava essas passadas bastante decididas e sincronizadas com os movimentos da cabeça e do braço. E sabe o que eu imagino?
Imagina um pombo.
Imagina alguém desenhando um bonequinho andando. E aí você bota a mãozinha dele pra frente e pra trás, assim, sabe? Ele não anda de maneira natural. Ele anda assim, meio artificial. Quase como se fosse um manequim durinho andando, sabe? Um robozinho. Consegue imaginar?
Não. Não. Eu imagino que ele movimentava a cabeça meio que pra tentar ir pra frente, né? Já que ele não tinha atrito do chão pra andar.
É, pode ser, pode ser. É, mas eu imagino que os braços se movimentavam sincronizados com as pernas.
Uhum.
Quando o braço dele ia pra frente, a perna ia pra trás, entendeu? Dessa, tipo, uma maneira assim, bem sincronizada. E a cabeça também provavelmente ia tentando forçar ir pra frente. Ele não tava tocando no chão, então...
É, foi o que eu falei, não tinha um atrito na caminhada, né? Então esses movimentos aí que deveriam fazer ele pra frente, né?
Ele se flexionava em um ângulo reto.
Uhum.
Deste modo, em 5 movimentos, o ser conseguiu avançar pra frente mais ou menos uns 3 metros, gastando cerca de 6 segundos pra fazer isso. Ou seja, ele levou 6 segundos pra andar 3 metros,
uhum.
O que é bastante coisa.
Sim.
Parece que realmente ele tava com uma certa dificuldade de andar naquele meio, né?
E aí pode ser por causa da nossa atmosfera aqui, né? Gravidade e tal.
Pode ser. Quando o ser encontrava-se a aproximadamente 1 metro de Edmund, este, né, fugiu amedrontado. Aí finalmente ele ficou com medo. Mas na corrida, ele também olhou pra trás algumas vezes. E ele percebeu que esse ser ficou lá pra trás olhando ele. Ele ficou simplesmente parado, olhando o Edmund em fuga. Ao chegar em casa, Edmund saiu correndo, abriu a porta e procurou a Dona Maria Tereza, que era a sua patroa, né?
Uhum.
E tentou contar pra ela o que tinha acontecido. Mas ele pouco pôde falar. Isso não explica muito bem aqui. Por que que ele não pôde falar com ela? Será que ela não entendeu? Será que ela ignorou?
Pode ser porque ele tava nervoso também, né? Nervoso, cansado, né?
Ofegante, né?
Correu pra caramba, então... É, sim.
Com um outro antigo empregado na fazenda, o Antônio Machado, que o pessoal chama de Tião Gago.
Toda fazenda tem um Tião, né?
Ele retornou, junto com o Tião, ao local onde ele tinha visto aquele ser e aquela bola. Mas nada mais se via. Quando o patrão dele, João Sanglard, chegou, o Edmund pôde, então, relatar o acontecido. O senhor Sanglard diz que, embora contando diversas vezes o caso, Edmund nunca caiu em contradição. Isso é um negócio que eles frisam bastante aqui.
Aham.
Então vamos lá, considerações diversas. Na ocasião em que o Edmund viu o OVNI lá em Amparo, né, a rádio de Friburgo e a revista O Cruzeiro registraram o aparecimento de um disco voador nos arredores da cidade de Campos. Por isso, o Sr. Sanglard levou o caso à emissora de Friburgo, que, segundo ele, admitiu ser um fato autêntico, mas não demonstrou o maior interesse em investigá-lo ou torná-lo conhecido. Ou seja, a emissora, a rádio, não achou tão interessante assim, talvez, né? E por isso, talvez, o caso não foi tão divulgado. E aí, voltando, então, àquela curiosidade que eu ia falar, né, sobre o sapato do ser. Tem um caso, cara, que aconteceu na Finlândia, que foi em outubro de 71, pouco tempo antes desse caso aí. É o caso de Kinula, né? O ser de Kinula, o incidente de Kinula. Tinha um ser de mais ou menos 90 centímetros de altura que saiu da nave dele e deslizou no ar em direção a um grupo que estava andando de esqui ali naquele lugar e que viu esse ser e viu esse OVNI. Parece que esses caras tentaram pegar o ser, tentaram tocar no ser. Que na hora que ele foi fugir, um dos rapazes que estava ali de esqui tocou no sapato desse ser, tocou na perna desse ser, no calcanhar, alguma coisa assim. Mas logo que ele tocou, né, na perna dele, ele soltou porque ele sentiu um calor muito forte. E ele ficou, inclusive, com a mão queimada. Ele ficou com a mão toda queimada por conta desse toque no ser. Uhum. É, nesse caso da Fazenda Velha, essa esteira saindo do calcanhar do sapato, talvez seja, isso segundo os ufólogos que investigaram, um campo de força passível de queimar a mão de quem o tocasse. E eles usam um termo aqui que eu nunca ouvi falar. Pela birrifrigência, aliás, das camadas do ar. Eu fui pesquisar o que é birrifrigência, né? Imagina você pega um pedaço de cristal e coloca embaixo desse cristal um jornal. Quando você olhar através desse cristal, você vai ver que a luz vai se refratar, ela vai se dividir. Então você vê, na verdade, duas letras. O texto do jornal vai ficar distorcido, vai ficar duplicado. Essa birrifrigência é isso. É quando você distorce alguma coisa e aí você acaba vendo, né, alguma coisa ali. Existe aquele caso, aliás, não é um caso, é um fenômeno que acontece natural, Fata Morgana. Existe esse fenômeno chamado Fata Morgana, que é quando a gente tá, por exemplo, na estrada, né, e tá um dia quente, e aí você vê na estrada aquela distorção, né, causada pelo ar, que às vezes ficou como se fosse uma espécie de uma miragem. Sabe como é que é?
Aham, sim.
Então, esse efeito Fata Morgana pode ser realmente uma espécie de birrifrigência do ar. Então você vê o ar, você vê a imagem atrás sendo distorcida. Inclusive, miragem que se fala do deserto e tal, nada mais é que isso. Algum objeto lá longe que está sendo distorcido pelo calor, né? Pelo esse efeito de Fata Morgana. Então, o que, que eles acham, os ufólogos? Que isso que estava saindo do calcanhar, do sapato desse ser, era uma espécie de calor. Na verdade, não era uma faixa, um material que você segura. Realmente era uma onda de calor, entendeu?
Entendi, que estava distorcendo ali o...
Exatamente, que estava distorcendo o ar. E pra, na cabeça do garoto, né, ele imaginou que fosse realmente uma faixa. E tanto ele fala que no começo era bastante nítida. E conforme ia puxando pro final, ela ia se desfazendo sem opacidade. Ou seja, é realmente isso, um calor. Mais ou menos que nem tem um calor quando a gente vê um caça, um jet desse assim, a turbina do avião. Você vê saindo aquele calor e você vê aqui atrás, fica tudo bem distorcido, né?
Faz sentido.
Enfim, tem os desenhos que ele fez, né, do ser e tal. Tem os desenhos que os ufólogos fizeram, que são muito bons. Eu vou postar lá na descrição desse episódio, lá no nosso Instagram.
Você está ouvindo?
E eu quero saber de você, o que você achou aí desse caso, Ribas?
Cara, achei muito maneiro, né? Assim, eu só, de novo, né? A gente sempre toca nesse assunto. Mas qual seria o objetivo, né, cara? Por que esse ser tava ali?
Pois é.
Né? Será que ele tava, sei lá, pesquisando ali as frutas que tinham ali, né, no local, que no caso jabuticaba e laranja e tal.
Pois é.
E aí o cara chegou, né, cara, não era pra ele estar ali, sei lá.
É, você lembra que, eu não sei se foi no caso Sagrada Família, que aqueles, que o Ciclope, né, em determinado momento, acho que ele fala alguma coisa sobre aquele lugar ali ter muitas jabuticabas também, você lembra disso?
Sim, tinha um pomar da família no quintal de casa, né.
Eu não lembro se era jabuticaba, eu acho que era. E aí rolou essa coincidência também, né? Será que tem a ver com a jabuticaba? Será que você tava querendo ver as frutas? Porque é um pomar, então talvez o interesse dele seja realmente entender o que que tá se passando ali com as frutas.
Sim.
Mas a verdade é que a gente não sabe, né?
É, o que eu achei mais estranho foi esse cano também ligado no objeto.
É, pois é.
Achei meio bizarro, né, cara? Será que eu estava ligado em outro objeto maior, né?
Como você falou, pode ser realmente uma questão de talvez se conectar a algum outro objeto. Pode ser também uma forma de transmissão, se comunicar com a nave-mãe. E tem um detalhe que achei interessante, cara. Parece que nesse mesmo período foi visto pelo governador do Rio de Janeiro na época. Eu não sei se era um governador ou um outro político do Rio de Janeiro nessa mesma época.
Uhum.
Um objeto exatamente igual a esse voando. Ele viu voando no céu.
Caramba, com essa haste no topo também?
Ele não cita a haste. Ele fala que ele viu uma bolinha com uma espécie de cone em cima. Um cone virado pra cima, apontando pra cima.
Uhum.
Pode ser que seja o mesmo objeto. Sim. Pelo menos o mesmo tipo, né, de objeto. Não o mesmo ser, mas algum da mesma família.
Agora, bizarro também o fato de um objeto tão pequeno ter um breu dentro, né? Porque 2 metros é muito pequeno, cara.
É, talvez o fato dele ser tão brilhante do lado de fora faça com que ele fique ofuscado pra quem esteja querendo ver dentro.
Pois é.
Mais ou menos da mesma maneira que você tiver na... Se você estiver do lado de fora de uma caverna, tá um sol do caramba lá fora, e você tentar olhar pra caverna, você não vai ver nada, porque o sol te impede de conseguir ver um detalhe ali. Talvez chegando perto você consiga ver.
Agora, não me pareceu um contato agressivo também. Eu achei uma coisa, entre aspas, amigável, né? Porque... É, acho que ele ficou com medo pelo desconhecido, né?
É.
Por não saber o que realmente era aquele ser ali e tal. Até porque não dava pra ver o rosto, não dava pra ver os olhos, né? Tava coberto.
Pois é, é um dos poucos casos que o relatante não ficou mal, né? O que é raro.
Uhum.
Não sofreu nenhum tipo de nada. Geralmente a gente escuta, o cara tentou fugir e aí o seu usou alguma coisa, uma arma pra prender ele, né? O cara ficou paralisado no ar.
É, ele ficou só olhando o cara indo embora, né?
Ele ficou olhando o cara embora, né? Eu fico imaginando o que aconteceria se ele ficasse lá. Se esse ser poderia fazer alguma coisa com ele, se poderia ser abduzido, se poderia machucar ele, ou nada, né? Ou nenhuma das opções acima.
Tentando só se comunicar também, né?
É.
Agora, será que essa caixa era pra colher amostra de alguma coisa também? Do solo, ou das frutas e tal?
Pois é.
Pode ser também, que ele carregava uma caixa nas costas, né?
É, parece uma mochila, né? Com essa... Inclusive essas faixas no peito. Existe um outro caso... que também tem essa questão da faixa no peito em formato de X. Eu acho, eu posso estar errado, depois eu tenho que estudar, mas eu acho que é o caso do Antônio Alves.
Uhum, lembro.
A gente vai falar dele, mas eu acho que na descrição dele, ele fala que o ser tinha uma faixa em formato de X no peito. É bastante interessante, né, cara? É um caso pequenininho, um caso que não teve muita repercussão, como eu falei. Mas é um caso, cara, de contato de terceiro grau, sabe? Forte, né?
Sim.
E eu fico pensando se esse menino hoje em dia tá vivo, né?
Que ele já tinha 20 anos, 73?
É, então... É, ele teria, então, 67 anos.
76 anos.
66 anos. É a idade do meu pai.
Sim.
A chance dele tá vivo é alta, né, cara?
Deve tá vivo ainda, né?
Cara, será que a gente consegue falar com ele? Seria muito legal a gente ter essa...
É, será que alguém tá ouvindo a gente conhece ele?
Ou, não, o que mora em Friburgo, o que mora perto de Friburgo, né?
Sim.
O nome dele é Edmond Cardoso de Oliveira. Então, se tem alguém que escuta a gente, que é de Friburgo e quer ajudar a gente, seria muito legal se a gente conhecesse esse cara, Edmond Cardoso de Oliveira. 66 anos hoje em dia... E viu uma coisa, cara, que realmente é de outro mundo. E se for verdade, se esse caso for real, ele com certeza até hoje vai falar que realmente aconteceu.
Imagina se a gente consegue um áudio dele contando esse caso aí.
Nossa, seria incrível. Então todos os nossos ouvintes de toda aquela região ali...
Vocês têm uma missão.
Conseguir o contato do Edmond.
Sim.
Beleza?
Você está ouvindo?
Fala, Ribas e Zoucas. Aqui é Fabiano Pessurno, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Cara, parabéns pelo podcast de vocês, pelo trabalho sensacional que vocês vêm fazendo. O programa é espetacular, cara. Né? É instigante, é viciante, cara. Faltava esse canal, né, pra galera que é aficionada pelo tema, né, pra trocar ideia, pra se informar e etc. Então é isso, cara. Um grande abraço e, pra quem nos ouve, continue olhando pras estrelas.
Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode ajudar a gente através do Apoia-se, não é isso mesmo, Ribas?
Isso, que é o www.apoia.se/hangar18podcast. Lá você pode descobrir mais detalhes sobre o Hangar 18 e também ajudar esse projeto a crescer ainda mais.
E com uma coxinha intergaláctica no valor de R$5 ou mais, você pode fazer parte do nosso grupo secreto do Hangar 18.
E lá a gente troca muita informação sobre ufologia, a gente compartilha conteúdo. E é isso, se você quiser ajudar o Hangar 18 a crescer mais ainda e quiser fazer parte desse projeto com a gente, ajudar a gente a desenvolver o podcast e evoluir para outras plataformas também.
É isso aí, vem fazer parte da nossa nave mãe, www.apoia.se/hangar18podcast.
Então, gente, é isso aí. Se você gostou desse caso, manda lá pra gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, até pelo WhatsApp também, pode trocar uma ideia com a gente.
Então, vamos lembrar aí que a pessoa que entrar como nosso apoiador não vai entrar no nosso grupo no WhatsApp.
Ah, sim.
Acho que vale a gente reforçar isso aí.
É.
Porque o nosso grupo do WhatsApp já tá lotado.
Mas, se você não se importar, tem o nosso grupo do Telegram, que tá com bastante gente também, tá bastante legal. E a gente tá também criando uma comunidade bem legal em torno do Telegram.
Sim.
Então, se você não se importar, tem o grupo do Telegram também.
É isso aí.
Mas, o mais importante de tudo é que a ajuda do Apoia-se é pra apoiar o projeto. É pra bancar os custos que a gente tem com o servidor, com o site, com o próprio podcast, a edição, né?
Sim.
Então, não entre no nosso Apoia-se para o nosso grupo. Entre no Apoia-se para ajudar a gente.
Inclusive, se você não quiser, você não precisa entrar no grupo.
É, não precisa, não precisa. Como a gente já falou aqui algumas vezes. Beleza, gente?
Você pode apoiar sem entrar no grupo, se você quiser. Porque tem gente que não gosta de grupo também, né?
Então, galera, não se esqueça, o Cristiano está com razão. Não, mentira. É, continue olhando para as estrelas.
Hangar 18.
Este podcast foi editado pela Hélice Studios.